Boa noite aos nobres vereadores. Boa noite ao pessoal presente. Cumprimento o ex-presidente da casa, vereador Adelcio Buitrago. De antemão, já peço desculpa pelo equívoco que houve aqui na secretaria da casa, onde o senhor teve protocolado um pedido para falar na tribuna, e por uma falha grotesca da nossa secretaria, o senhor ficou impedido de falar hoje, mas na próxima sessão, e eu reconheço o teor do assunto e a importância, o senhor pode ter certeza que terá, assim como a Constituição demanda, o seu direito de fala. Peço desculpa por esse lapso, o senhor está perfeitamente correto, e nós é que estamos errados. O senhor me desculpa mais uma vez. Como presidente dessa Casa Legislativa, declaro aberta a 11ª reunião ordinária da 20ª Legislatura da Câmara Municipal de Itamonte, realizada hoje, 6 de agosto de 2025. Coloco em votação a ata da 10ª reunião ordinária da 20ª Legislatura da Câmara Municipal de Itamonte, ocorrida em 18 de junho de 2025, por aclamação. A ata foi aprovada por 8 votos. Coloco em votação a ata da 4ª reunião extraordinária da 20ª Legislatura da Câmara Municipal de Itamonte, ocorrida em 27 de junho de 2025, por aclamação. Ata aprovada por 8 votos. Coloco em votação a ata da 5ª reunião extraordinária da 20ª Legislatura da Câmara Municipal de Itamonte, ocorrida em 29 de junho de 2025, por aclamação. Ata aprovada por 8 votos. Abra agora o espaço para os nobres vereadores para a realização de indicações. Se algum dos nobres vereadores tiver indicação oral para fazer. Vereador Silvio Santoro.
Boa noite a todos, boa noite aos visitantes. Hoje a casa está cheia, né? Cumprimentar o nosso ex-vereador Adelcio Buitrago, que eu não estou enxergando. Foi presidente dessa casa. Duas questões. O primeiro assunto, recebi um ofício do senhor Júlio Calvo, que é um produtor rural residente na Serra do Geraldo, solicitando nossa intervenção junto ao Poder Executivo Municipal, para sensibilizar o Poder Executivo, para dar uma arrumada na estrada da comunidade, que está em estado péssimo de conservação. A estrada está muito ruim, e eles também não têm coleta de lixo lá. Então, está uma situação meio precária lá, e ele mandou um ofício solicitando que o Poder Executivo faça uma intervenção lá e arrume a estrada e veja também essa questão da coleta de lixo. Eu vou formalizar a indicação por escrito, mas já fica aqui registrada a minha indicação. Outra questão é o seguinte, nós estamos vivendo um momento que as linhas de ônibus todos estão acabando, porque eu acho que não está tendo uma utilização das linhas de ônibus e cada vez mais as viações estão diminuindo as linhas. E nós estamos enfrentando um problema que é problema para o nosso turismo, problema para as pessoas. Nós temos muitas pessoas, principalmente na zona rural, que residem no Rio de Janeiro, que residiam no Rio de Janeiro, que têm família no Rio de Janeiro, que vem para cá, passa a semana, vai embora no final de semana, ou volta do Rio nos finais de semana. E a Aviação Cidade do Aço informou que vai reduzir a linha. Hoje nós temos linha todos os dias, Rio-Caxambu. E essa linha vai ser reduzida para uma vez por semana de ida e uma vez de semana para voltar. Isso vai gerar um transtorno enorme para a nossa população, as pessoas que dependem dessa linha. Então, queria fazer aqui um apelo ao Poder Executivo que nos ajudasse a intermediar essa questão junto à aviação, junto aos órgãos do governo. Eu acho que é importante todo mundo ombrear, porque isso é uma questão de utilidade pública, né? Nós já estamos sem a linha que fazia Cruzeiro Três Corações, né, que passava por Itamonte e ia até São Lourenço. As pessoas já estão tendo essa dificuldade. Agora vai reduzir mais ainda com essa questão da linha Rio-Caxambu. Então fica aqui o nosso apelo para que o Poder Executivo também nos ajude a observar essa questão e ajudar a comunidade a não perder a linha. Só isso. Muito obrigado.
Eu faço coro com o vereador Silvio Santoro na questão da estrada da Serra Geralda e também na questão da linha de ônibus. O pessoal da Serra Geralda hoje está em peso aqui. É lamentável uma população de um bairro tão importante, tão perto da cidade, a população que paga impostos, ter que vir aqui fazer manifestação pessoal na Casa Legislativa. Os pedidos a gente faz toda hora, faz de maneira informal, junto ao Poder Executivo. Eu te garanto para vocês que eu já fiz até pela súplica da cidadã Charlene, que mora em Varginha hoje, mas ela é muito atenta e preocupada com as coisas da Serra de Geraldo. Já fiz inúmeros pedidos. Salvo engano, o doutor Hugo pode me falar se eu já fiz algum ofício. O Hugo acionou positivo, que eu já fiz ofício direcionado ao Poder Executivo. Mas quando as pessoas se unem em prol de uma questão e elas se fazem presente, onde é que tem que ser feita a reclamação, eu tenho certeza que o Poder Executivo vai passar a ver de maneira imediata isso. Lembrando que esse problema, ele advém de datas. Não é dessa gestão agora, ele já vem, assim, de tempos em que o Poder Executivo, quando a gente fala de poderes, a gente não fala de gestões, mas foi feito um serviço lá, não foi o serviço adequado, do jeito que teria que ser feito, e agora vocês pagam o preço do prejuízo de quem passa por ali, e eu corroboro com a preocupação suas. Não é possível que depois de uma manifestação pessoal suas assim, muito importante, ninguém vai ver essa questão para vocês. Obrigado pela presença e pela coragem de se fazer representados aqui. Um representando o outro e o todo representando a comunidade. Obrigado. Peço à secretária, a vereadora Alessandra, vai fazer a manifestação oral também.
Então, estou com algumas indicações aqui. Uma delas é do bairro Serra do Geraldo, que está abandonado já há um bom tempo. Vem de anos, realmente, não é de agora. Já conversei com o secretário de obras inúmeras vezes, falou que ia prestar atenção e até agora nada. Já mandei também ofício para o executivo, mas agora é bom, eu convido o prefeito e o secretário de obras a visitar o bairro, porque é visitando que eles vão ver a realidade que a população de lá está vivendo, todos os dias. Então, sintam-se... É um convite mesmo, formal, para eles fazerem uma visita no bairro e ver o que a população está passando lá todos os dias. Também, volto a repetir, a população da cidade está pedindo, está falando todos os dias, já falei com o secretário de obras, quanto aos bueiros da cidade. A maioria está entupida e sem grades. Isso não é trabalho para o serviço de limpeza, né? Isso é serviço da Secretaria de Obras. Não adianta, o serviço de limpeza não está responsável, como foi, eu já escutei, inúmeras pessoas também do Secretário de Obras. E se eu for falar todos que estão entupidos e sem grades na cidade, vou ficar a noite inteira falando. Com certeza estão esperando que alguém sofra um acidente bem grave, né, para tomar alguma providência. Também tem lá no Jardim dos Ipês uma guarita. Há 7 meses estamos pedindo, deu a chuva, o que estragou mais ainda, né, do começo do ano. Aí falaram que ia dar uma reforma nas férias, voltou às aulas, e se chover, as crianças vão ficar na chuva e na lama, esperando o ônibus escolar todos os dias. Também tem a Estrada da Conquista, que semana passada parece que a Patrol quebrou, sei lá que máquina que foi, deixou um monte de terra na encruzilhada da Conquista, que pode provocar acidente em qualquer momento, porque um desavisado ali assim pode passar por cima e vai ser morte certa. Deixa eu ver, tem mais aqui. As indicações, já fiz todas. Então, a gente pede aí que eles tomem providência quanto à estrada, os bueiros, e a retirada desse monte de terra lá da Conquista o mais urgente possível. Porque lá está perigoso. Está bem na encruzilhada. Obrigado por enquanto.
Eu agradeço as indicações da nova vereadora, Alessandra. E vale lembrar que tem problemas que a gestão herda na questão temporal e tem problemas que aparecem novo. E de acordo com o tempo vai passando, os problemas novos, obviamente, eles vão aparecendo. Esse problema lá desse monte de terra não deveria estar lá de jeito nenhum. Tem várias reclamações, o telefone toca toda hora, as pessoas manifestando a preocupação, porque diz que está realmente em risco, em vista de causar um acidente. A questão da guarita lá do Jardim dos Ipês é uma questão também assim, ó, de muito tempo. Eu, quando vereador na outra gestão também, a guarita ela servia de depósito de sofá velho. O pessoal usava ali muito para fazer uso de entorpecentes, uma sujeira danada. Só que a gente espera que a gestão nova, quando vira, ela solucione o problema, que não é um problema crônico e nem de difícil resolução. Acho que a limpeza ela é um problema que não é assim tão difícil de se resolver. A gestão agora fez o contrato aí com a empresa, ou ampliou o contrato, não sei, com uma empresa, e estão de parabéns. O nosso bairro hoje está um brinco, como nunca teve, diga-se de passagem. Espero que essa limpeza ela perdure ou vire assim, uma coisa corriqueira. É isso que nós queremos. São 20 funcionários, estão fazendo a varredura em tudo. Então, quando chegar lá no bairro Jardim dos Ipês, espero que faça a mesma coisa e a manutenção nessa guarita também. E esse dia tinha um poste caído, falei com o João Pedro, foi muito rápido na resolução junto à CEBIG. São problemas que tem uns que herdam-se, a gestão herda, não dá tempo de resolver tudo de uma vez, e tem outros que criam-se. Esse, infelizmente, eu tenho que concordar com Vossa Excelência que esse problema na encruzilhada da Conquista é um problema que, pelo amor de Deus, não deveria estar lá. Ali é vida que está sendo colocada em risco. Mas eu tenho certeza que, com essa manifestação de Vossa Excelência, o mais rápido ou quanto antes será resolvido. Com a palavra, a vereadora Cláudia Fernandes, ela vai fazer também a indicação oral dela.
Boa noite a todos. A minha indicação é o bairro Monteiro. Alguns moradores me procuraram, dizem que eles descem de moto, de carro, muito rápido, e tem uns trechos ali, além de dar muito pó na casa da população e do risco, né, que as crianças que saem da escola estão correndo com descarrapidez dos motoristas que descem ali. Então, a indicação é quebra-mola alguns trechos. E a outra indicação que eu tenho é sobre a Casa de Caridade de Itamonte. A coleta de lixo é feita uma vez por semana, e a nossa demanda está aumentando muito. Então, eu estou pedindo que seja pelo menos duas vezes por semana. E a terceira seria o bairro Serra do Geraldo. A Cintia entrou em contato comigo, né? Mas eu acho que o pedido é o mesmo, então já não precisa nem explanar, já está mais que explanado, né? Resolveu o problema deles.
Agradeço a manifestação da vereadora Cláudia, e o vereador Germano Justino também vai fazer as indicações orais, ou também vai fazer a explicação sobre a questão das indicações colocada em pauta aqui.
Boa noite a todos, público aqui presente. Como é bom ver essa casa cheia. conversei agora, estava até recebendo a mensagem do prefeito João Pedro aqui, cobrando a respeito dele, da situação do equipamento lá para baixo de vocês. A Patrol estava em manutenção, infelizmente esse equipamento que a gente acabou herdando, os equipamentos do município estão muito deteriorados, acaba que ele trabalha uma semana, fica duas semanas parado. A máquina hoje conseguiu sanar o problema da Patrol, a Patrol já vai lá para o bairro de vocês também, eu só não sei a ordem se é o bairro de vocês, e conquiste lá, já vai. Porém, a respeito aonde tem o broquete, que infelizmente essa obra é uma obra que já vem complicada, né, que devido só ter o trilho, está levantando tudo, ali vai ter que ver uma outra forma de fazer. O município, o João Pedro já determinou que seja feita uma licitação para manutenção desse calçamento, que não é só o bairro de vocês. De vocês, eu acredito que seja o pior deles, né? Porque ali foi o que pegou aquele trecho onde fazia só os trilhos, né? Não calçava a rua inteira. Então, o prefeito falou que isso já vai estar vendo a situação e o serviço da estrada, onde não tem o broquete, a máquina já vai lá para fazer o serviço. Obrigado, presidente.
Falando em cima da questão que o Germano colocou, quando foi feito esses bloquetes lá na Sede Geral, ainda foi feito com uma participação da população. Todo mundo pagando. Eu acho que é complicado quando se faz muito bem feito em um lugar, com recurso público, e em outro, a população ela é afetada pecuniariamente. Eu não acho certo. Quando foi feito lá, nós sabemos que, infelizmente, essa questão de trilho, quando é uma estrada de baixo movimento, de pouco movimento, funciona. Agora, numa estrada principal, que ela não é galho, igual a Sede Geral, é um absurdo fazer um serviço daquele. Quando encontra com um carro no meio do top, da subida, um tem que voltar, o outro corta pneu, a pessoa, às vezes, todo mundo, nós somos seres humanos, também sou motorista, às vezes você vacila, cai ali para você perder um pneu. Você já perdeu uma semana de trabalho. Você vem para entregar alguma coisa de produção suas lá na roça, chega aqui, vocês têm que trabalhar mais um mês para equiparar aquilo que vocês perderam. Então, de verdade, aquilo foi o tal do serviço, aquela economia à base da porcaria. E ainda economia em cima do cofre público, onerando vocês. Vocês tiveram, eu achei um absurdo aquilo, eu sou totalmente contra. A parceria, ela tem que ser bem feita. Quando ela vai perdurar por um longo período, mas fazer um serviço daquele ali, aquilo ali é desfazer de vocês lá, que são também pagadores de impostos.
Presidente, só por questão de ordem, já que o assunto, né, tem aí a presença dos moradores do bairro, e eu fiz a indicação por escrito, né, e ela vai ser aprovada aqui por esse plenário, eu abro também espaço para que os outros vereadores também assinem junto comigo essa indicação, né, para que chegue com maior presença e maior força dessa casa, com todos os membros dessa casa, para que realmente aqui os moradores eles sejam atendidos e o peso de todos os membros assinando, tenho certeza que isso traz maior credibilidade e maior atenção também por parte do Poder Executivo. Perfeito. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, senhor vereador Dani. Com toda certeza, todo mundo está predisposto aqui a engrossar essa fileira de reclamação. Vencido o período das indicações orais, acho que se tiver alguém que vai falar mais, ninguém vai. Peço à secretária da mesa que, para realizar a leitura da indicação número 19/2025, de autoria dos vereadores Carlos Henrique Romanelli e Dani Delfim.
Indicação número 19/2025. O vereador que o subscreve, nos termos do artigo 236 do Regimento Interno da Secretaria de Casa Legislativa, requer a Vossa Excelência para que, dentro das possibilidades, atenda o fato de interesse social descrito a seguir. Solicita a Vossa Excelência que determine ao secretário de Obras e Infraestrutura para que realize a devida manutenção na estrada municipal do bairro Morro Grande, uma vez que a estrada em questão se encontra em péssimas condições de tráfego, fato que esse dificulta o acesso de todos os usuários que utilizam a referida via diariamente. Sendo necessário destacar que são vários relatos de usuários se queixando da estrada em Comento que chegaram até este vereador. O objetivo da presente indicação é assegurar a integridade física e patrimonial de todos os usuários da via em questão, sejam eles pedestres, ciclistas e motoristas que utilizam a estrada ou residem no referido bairro. Justificativa. A presente indicação se faz necessária, pois tem como objetivo melhorar o acesso ao bairro Morro Grande, buscando assegurar a integridade física de todos os munícipes que trafegam pela estrada em Comento. Cabendo ressaltar que o pedido partiu dos moradores, juntamente com as demais pessoas que transitam cotidianamente na estrada em destaque, nesse sentido, buscando prevenir possíveis acidentes e perdas materiais e, em suma, preservar a vida humana, nosso bem maior. Certo de vossa compreensão, desde já agradeço a atenção despendida e aguardo as providências, colocando-me à disposição para demais esclarecimentos necessários. Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para externar meus votos de estima e elevada consideração. Atenciosamente, Dani Delfim Batista Correia, vereador, Carlos Henrique Romanelli, vereador.
Conforme a apresentação dos vereadores supracitado, despacho a presente indicação para apreciação do Executivo Municipal. Peço à secretária da mesa para realizar a leitura da indicação número 20/2025, de autoria do vereador Dani Delfim.
Indicação número 20/2025. O vereador que o subscreve, no termo do artigo 236 do Regimento Interno da Secretaria da Casa Legislativa, requer a Vossa Excelência para que, dentro das possibilidades, atenda o fato de interesse social descrito a seguir. Solicita a Vossa Excelência que determine ao secretário de Obras e Infraestrutura que realize a devida manutenção e limpeza da estrada municipal que dá acesso ao bairro Serra do Geraldo, uma vez que a estrada em questão se encontra em péssimas condições de tráfego, dificultando o acesso dos munícipes que utilizam a mesma diariamente, conforme se comprova pelas fotos em anexo e os vários relatos dos usuários da via que chegaram até este vereador. O objetivo da presente indicação é assegurar a integridade física e patrimonial de todos os usuários da via em questão, sendo eles pedestres, ciclistas, motoristas que utilizam a estrada ou residem no referido bairro. Justificativa. A presente indicação se faz necessária, pois tem como objetivo melhorar o acesso ao bairro Serra do Geraldo, assegurando a integridade física de todos os munícipes que trafegam pela estrada em Comento, sejam eles motoristas, ciclistas ou pedestres. Cabendo ressaltar que o pedido partiu dos moradores e das demais pessoas que transitam cotidianamente na estrada em destaque. Nesse sentido, busca-se prevenir possíveis acidentes e preservar a vida humana, nosso bem maior. Certo da vossa compreensão, desde já agradeço a atenção despedida e aguardo pelas providências, colocando-me à disposição para demais esclarecimentos necessários. Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para externar meus votos de estima e elevada consideração. Atenciosamente, Dani Delfim Batista Correia, vereador.
Essa indicação é a indicação que o vereador Dani Delfim pede a manifestação dos vereadores da casa. E eu me coloco à disposição também para assinar a primeira. Eu acho que tudo que sai daqui em consenso sai como se fosse uma manifestação da casa por completo. Então, nós vamos assinar. Se o Dani permitir, Carlos Henrique permitir, vamos assinar tudo junto, não só essa como a outra, e vamos despachar também essa para o Poder Executivo Municipal, para que sejam tomadas as devidas providências.
Senhor presidente, agradeço pela adesão, tá? E novamente deixo em aberto essas duas indicações para que os nobres membros também possam colaborar da melhor maneira possível. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, Vossa Excelência. Peço à secretária da mesa para realizar a leitura da indicação número 21/2025, de autoria da vereadora Luciana Fernandes Leite Marciano.
A indicação da Lua foi a faixa de pedestre, mas como já está sendo executada, aí ela retirou.
Não, ela,
você quer dar a palavra, Lu? Quer que eu leia?
Pode fazer a leitura normal, porque no momento do pedido não tinha sido iniciado a manutenção, a pintura das faixas, E ainda tem muita faixa, tem faixa fora do, do... Eu tenho certeza que a sua manifestação, ela não pega só a beira da estrada, ela pega a cidade inteira. Então, fica válido o seu pedido e é válida, sim, a sua indicação. Eu conversei com o nosso procurador jurídico e ele disse que nós deveríamos fazer dessa forma, porque no momento da sua petição, da sua pretensão, o serviço não tinha sido iniciado. Obrigado.
Indicação número 21/2025. A vereadora que essa subscreve, nos termos do artigo 236 do Regimento Interno dessa Igreja Casa Legislativa, solicita a Vossa Excelência que, dentro de vossa possibilidade, determine ao setor responsável que providencie a repintura das faixas de pedestre existentes no perímetro urbano do município de Itamonte, Minas Gerais, uma vez que a grande maioria das faixas de pedestre existentes em nossa cidade se encontra muito pouco visível. Justificativa. A presente indicação se faz necessária, pois tem como objetivo melhorar a sinalização de trânsito e assegurar a integridade física de todos os munícipes, como pedestres e ciclistas, haja visto que tal debilidade de visualização das faixas de pedestre podem ocasionar acidentes de trânsito, como atropelamentos, devendo considerar que o pedido partiu dos munícipes que transitam cotidianamente as vias da cidade, nesse sentido, busca-se prevenir possíveis e futuros acidentes, preservando sempre a vida humana, nosso bem maior. Certo de vossa compreensão, agradeço a atenção despedida e aguardo as providências colocando-me à disposição para demais esclarecimentos necessários. Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para externar meus votos de eleva estima e consideração. Atenciosamente, Luciana Fernandes Leite Marciano, vereadora.
Mais uma vez reforçando que a sua petição é muito válida, tá? Assim, por sorte, não vou falar nem por azar, por sorte, quando a coisa acontece quase que em sincronia com o pedido, já está sendo feita a manutenção. Mas a sua aspiração é a aspiração de todo município de Itamonte. Se tivesse já sido feito, nós tiraríamos da pauta ou trabalharíamos de outra forma. Mas é muito válida a sua pretensão. Conforme a apresentação da indicação da vereadora supracitada, despacho a presente indicação para apreciação do Executivo Municipal. Peço à secretária da mesa para realizar a leitura das indicações 22/2025, 23/2025, 24/2025 e 25/2025, todas de autoria da vereadora Alessandra do Hospital.
Indicação número 22/2025. A vereadora que essa subscreve, nos termos do artigo 236 do Regimento Interno dessa Igreja Casa Legislativa, vem respeitosamente indicar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Itamonte que sejam adotadas em caráter de urgência as providências cabíveis para a manutenção e recuperação da ponte situada no bairro Monteiro, na zona rural desse município. A presente indicação visa atender demanda urgente da comunidade rural do bairro Monteiro. A ponte localizada na região encontra-se em condições críticas de conservação, apresentando riscos evidentes de desabamento. Tal situação coloca em perigo a vida e integridade física dos moradores, produtores rurais e demais usuários que utilizam a estrutura diariamente. A referida ponte é via de acesso fundamental para os residentes, sendo utilizada para deslocamentos rotineiros até a sede do município, bem como para o transporte de produtos agrícolas e para o acesso a serviços essenciais como saúde e educação. Diante da gravidade da situação, é imprescindível que a Secretária Municipal de Obras e Infraestrutura realize vistoria no local, seguida da execução dos reparos necessários, assegurando a estabilidade da estrutura e a segurança da população. Por se tratar de uma questão de interesse público e relevância social, e considerando o risco iminente de acidente, solicita-se a adoção de medidas emergenciais com maior urgência possível. Seguem imagens que ilustram com clareza a dimensão do problema que reforçam a urgência da intervenção. Sem mais, para o momento, aproveito para externar meus votos de estima e elevada consideração. Atenciosamente, Alessandra Simone Pinto, vereadora. É, já tem até um ofício meu lá na prefeitura sobre essa ponte também. É bom que junta dois. Passar para o secretário de obra. Indicação número 23/2025. A vereadora que subscreve, nos termos do artigo 236 do Regimento Interno da Secretaria Casa Legislativa, vem respeitosamente indicar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Itamonte que interceda com urgência junto à Companhia Energética de Minas Gerais, a fim de buscar soluções efetivas para os constantes cortes e instabilidade no fornecimento de energia elétrica dos bairros urbanos e rurais desse município. A constante falta de energia elétrica do município de Itamonte, especialmente em suas regiões rurais, tem gerado sérios prejuízos à população, comprometendo a rotina, a produção e a dignidade dos moradores. Um exemplo claro dessa situação ocorreu recentemente na comunidade rural da Conquista, que ficou 2 dias consecutivos sem energia elétrica, teve o fornecimento restabelecido por curto período e, em seguida, enfrentou mais 5 dias de interrupção, totalizando praticamente 1 semana de instabilidade. A ausência prolongada de energia impacta de maneira direta e negativa a vida de uma população, resultando em perda de alimentos e medicamentos refrigerados, prejuízo significativo da produção agrícola e leiteira, que depende de sistemas elétricos para ordenha, irrigação e armazenamento, danos a eletrodomésticos e equipamentos eletrônicos provocados por quedas e oscilações de energia, paralisação de comércios locais e serviços básicos afetando economicamente as famílias, risco à saúde, especialmente para pessoas que utilizam equipamentos elétricos de uso contínuo, bem como medicação refrigerada. Diante da relevância da situação, é imprescindível que o Poder Executivo intervenha diretamente junto à CEMIG, exigindo soluções imediatas, maior atenção técnica e o cumprimento dos deveres da empresa quanto à prestação adequada e contínua desse serviço essencial à população. Sem mais para o momento, aproveito para externar meus votos de estima e elevada consideração. Atenciosamente, Alessandra Simone Pinto, vereadora. Indicação número 24/2025. A vereadora que subscreve, nos termos do artigo 236 do Regimento Interno da Secretaria Casa Legislativa, vem respeitosamente indicar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Itamonte que sejam adotadas em caráter de urgência as providências necessárias para a instalação de manilhas para a canalização do esgoto que atualmente corre a céu aberto no bairro Cachoeira, zona rural desse município, nas proximidades da oficina do Eninho. A falta de uma rede de escoamento adequada tem causado sério transtorno aos moradores da bairro Cachoeira. O esgoto corre a céu aberto, provocando a deterioração do solo e comprometendo diretamente a instabilidade de cercas e estruturas residenciais próximas. Em uma das propriedades afetadas, a cerca já caiu uma vez por conta da erosão provocada pelo refluxo descontrolado da água. Mesmo após ser reconstruída pelos moradores, o problema persiste. A água continua desgastando o barranco, colocando em risco a integridade da propriedade e a saúde da comunidade local. A instalação de manilhas para a canalização de esgoto é medida urgente e necessária para evitar novos danos materiais e riscos sanitários. Além de melhorar a infraestrutura da região, essa ação representa um gesto de respeito à dignidade cidadã da zona rural. Segue a imagem que ilustra com clareza a dimensão do problema e reforça a urgência da intervenção. Sem mais para o momento, aproveito para externar meus votos de estima e elevada consideração. Atenciosamente, Alessandra Simone Pinto, vereadora. Indicação número 25/2025. A vereadora que subscreve, nos termos do artigo 236 do Regimento Interno da Secretaria Casa Legislativa, vem respeitosamente indicar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Itamonte que sejam adotadas em caráter de urgência as providências necessárias para a manutenção da ponte situada na zona rural bairro Bento José, bem como para a manutenção da estrada e antecede, tendo em vista sua pavimentação se encontra danificada. Justificativa. A ponte localizada na zona rural Bento José é via essencial para o acesso de moradores e produtores rurais da região. Entretanto, os bloquetes que antecedem a ponte apresentam-se deteriorados, com pedras soltas, desgastadas ou deslocadas, comprometendo a segurança de quem trafega pelo local. Essa condição dificulta especialmente o trânsito de veículos pesados, além de aumentar o risco de acidentes para motoristas e pedestres. Diante disso, torna-se urgente que a Secretaria Municipal de Obra e Infraestrutura realize a manutenção da ponte, bem como a recolocação dos bloquetes que antecedem, garantindo assim a segurança, a funcionalidade e a durabilidade da via. Seguem imagens que ilustram com clareza a dimensão do problema e reforçam a urgência da intervenção. Sem mais para o momento, aproveito para externar meus votos de estima e elevada consideração. Atenciosamente, Alessandra Simone Pinto, vereadora.
A imagem. Tá?
Certo. Agradeço os trabalhos da nobre secretária e, conforme a apresentação das indicações da vereadora Alessandra do Hospital, despacho as presentes indicações para apreciação do Executivo Municipal. Peço à secretária da mesa para realizar a leitura do requerimento número 15/2025, de autoria da vereadora Alessandra do Hospital, o qual trata de requerer informações sobre funcionários da Secretaria de Saúde.
A vereadora, que essa subscreve, requer, nos termos do inciso 3º, do parágrafo único do artigo 28 da Lei Orgânica Municipal e do inciso 4 do artigo 243 do Regimento Interno da Câmara Municipal, que ouvido o plenário, seja requisitado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que forneça as seguintes informações e documentos: a listagem completa de todos os postos de saúde, PSFs, do município de Itamonte, os nomes dos médicos de cada PSF, a carga horária de cada médico, o número de pacientes atendidos diariamente por cada médico, o número de enfermeiros existentes no município, a lista de nomes dos enfermeiros que atuam no município e o local do atendimento de cada enfermeiro por PSF, o número de agentes de saúde do município e seus respectivos nomes. Tópico 2. O número de médicos especialistas, suas respectivas especialidades, os dias de atendimentos, o número de atendimento diário e a forma de agendamento para atendimento. Tópico 3. Cópia integral e analítica da folha de pagamento do primeiro semestre de 2025. Cópia de todas as portarias expedidas pelo Executivo Municipal em 2025 até a presente data. Justificativa. Como sabido, entre as principais funções do Poder Legislativo Municipal é de fiscalizar e legislar. Porém, existem muitas outras funções. O vereador, como agente político, acaba tomando a forma de um guardião da sociedade, sendo que as suas atribuições não se limitam às sessões de Câmara, pois ele deve estar disponível para ver e ouvir permanentemente a sociedade e reconhecer bem todos os seus problemas em busca de soluções viáveis. É neste norte que baseia o presente requerimento e é nesse entender, diante da missão atribuída a este poder, qual seja, de fiscalizar, que este requerimento carece de aprovação. Importante destacar que o presente requerimento tem como unicamente caráter informativo e elucidativo e, considerando ser de interesse do Legislativo Municipal, a aprovação do mesmo, motivo pelos quais espero contar com o apoio dos nobres pares e pleiteio a aquiescência dessa casa para aprovação. Itamonte, 16 de julho de 2025, Alessandra Simone Pinto, proponente.
O requerimento número 15/2025 está em discussão. Vamos fazer, porque a pauta hoje está extensa e tem validade, vamos fazer por aclamação a votação. Eu coloco o requerimento para manifestação. Requerimento aprovado por 8 votos. O requerimento será encaminhado ao Executivo Municipal. Peço à secretária da mesa que, para realizar a leitura do requerimento número 16/2025, de autoria da vereadora Alessandra do Hospital, o qual se trata de requerer informações sobre medicamentos disponíveis na farmácia básica do município.
Requerimento número 16/2025. A vereadora que a subscreve requer, nos termos do inciso 3º do parágrafo único do artigo 28 da Lei Orgânica Municipal e do inciso 4º do artigo 243 do Regimento Interno da Câmara Municipal, que, ouvido o plenário, seja requisitado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que forneça as seguintes informações e documentos. Relação detalhada e atualizada de todos os medicamentos disponibilizados atualmente pela Farmácia Básica do município de Itamonte, Minas Gerais, com indicação de estoque disponível e frequência de reposição. Informações específicas sobre a disponibilidade e fornecimento dos seguintes medicamentos de uso contínuo oferecidos à população. Insulina, todos os tipos, medicamentos de uso contínuo e temporário, material para curativo. Informações sobre a eventual ausência ou desabastecimento desses medicamentos no corrente ano, com justificativas e medidas adotadas para regularização da distribuição. Previsão de aquisição futura ou contratos em andamento relacionados ao fornecimento desses medicamentos. Justificativa. O presente requerimento tem por finalidade obter informações detalhadas sobre a atual disponibilidade de medicamentos na farmácia básica do município de Itamonte, Minas Gerais, em especial aquele destinado ao tratamento de doenças crônicas de uso contínuo como diabetes, insulina, hipotireoidismo e hipertensão arterial. A presente solicitação se faz necessária diante das reiteradas reclamações da população quanto à ausência de medicamentos essenciais, como os destinados ao tratamento de hipotireoidismo, hipertensão arterial, diabetes, entre outros de uso contínuo, considerando que tais medicamentos são fundamentais para o controle de doenças crônicas e a manutenção da qualidade da vida dos pacientes, é indispensável garantir transparência quanto ao abastecimento e à oferta desses itens na rede pública de saúde. O acesso regular e adequado a esses medicamentos é direito do cidadão e dever do poder público, sobretudo no contexto do Sistema Único de Saúde, SUS, que visa a universalidade e integralidade do atendimento. A eventual descontinuidade do fornecimento desses insumos compromete não apenas os tratamentos dos pacientes, mas também sobrecarrega outros níveis da rede assistencial com agravamentos evitáveis. Dessa forma, solicitamos, com a máxima urgência, a relação completa dos medicamentos disponíveis na Farmácia Básica Municipal, bem como a previsão de regularização dos fornecimentos dos itens atualmente em falta, com especial atenção aos medicamentos de uso contínuo. Cabe destacar que compete ao Poder Legislativo fiscalizar e acompanhar de forma diligente a prestação de serviços públicos de saúde, assegurando a transparência dos atos administrativos, a eficiência da alocação dos recursos públicos e, sobretudo, a observância do município do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Ressalta-se que o presente requerimento possui caráter mediante informativo e elucidativo, não apresentando conteúdo deliberativo. Dessa feita, considerando-se tratar de matéria de relevante interesse para essa Casa Legislativa, solicito respeitosamente o apoio dos nobres pares à sua aprovação, confiando no elevado espírito público que norteia a decisão dessa Casa de Leis. Alessandra Simone Pinto, proponente.
O requerimento 16/2025 está em discussão. Por manifestação e aclamação também, o requerimento 16/2025 está em votação. O requerimento 16/2025 foi aprovado por 8 votos e será encaminhado ao Executivo Municipal. Em conformidade com o artigo 176, inciso 4º do Regimento Interno desta Casa, abro a palavra aos nobres vereadores. Quem quiser fazer uso da tribuna, que assim faça, e quem quiser fazer a manifestação livre do seu assento também, fique à vontade. Vereador Germano Justino irá fazer o uso da tribuna livre.
Boa noite a todos novamente, né? Cada dia que o governo vai se passando, a gente vai se deparando com as situações complicadas. Se fosse só os bueiros sem tampa, ainda era fácil de resolver o problema. O grande problema são um alinhamento que foram feitos há pouco tempo, hoje já está tendo que ser refeito. Inclusive, namorada do Bosco, o presidente dessa casa, também esteve lá no local junto com o prefeito. O desnível do manilhamento que foi feito chega a mais de 50 centímetros de desnível, ao contrário do nível do rio. Se perdeu toda a obra que foi feita naquele bairro. Está tendo que ser refeita com manilhamento. E sem falar que o maquinário, como está muito deteriorado, pouco equipamento, ainda temos que usar o pouco que tem para refazer o serviço que foi feito há menos de um ano. Então, isso é lastimável, ter que ficar refazendo um serviço. Gostaria de agradecer aqui até a presença do amigo Igor, responsável pelas trocas das lâmpadas da iluminação pública, onde essa semana ele esteve também. Conseguimos fazer a iluminação onde é guardado os veículos da Secretaria de Educação, que há muitos anos os motoristas ali pediam para que fosse iluminado, que eles não conseguem nem fazer o básico do motorista, que é conferir uma água e óleo do veículo, porque normalmente enxerga o veículo onde era guardado. E foi instalada a iluminação lá. Posterior a isso também, foi na Praça da Boa Vista, está lá umas luminárias que estavam apagadas lá, nesta obra. Esta obra que já está sendo ali para os moradores daquele bairro, um prejuízo enorme, onde as crianças não conseguem ter o lugar para se divertir, para ali brincar. Uma obra essa que já foi pago para a empreiteira R$ 144.600. Isso já foi pago para a empresa executar essa obra lá. E a obra está naquela situação que nem luz tem. Teve que ir lá para conseguir ajustar, para conseguir clarear um pouco. Empresa esta que nem no município não aparece mais. E há um tempo atrás o prefeito chamou a empresa esteve no local, junto com alguns vereadores, não me recordo quem foi lá, que eu não estive presente, e alguns moradores do bairro, onde os moradores ali ficaram até assustados a respeito do que o dono da empresa manifestou que foi pedido pelo município. Então, é uma obra que está lá, foi feito R$ 144.000 no recurso público e a obra está abandonada. E a gente fala de frota no período de começo do ano, desde o primeiro dia de mandato do prefeito João Pedro até a data do dia 30/6, foi gasto com gasolina R$ 203.000. E no mesmo período do ano passado, foi gasto R$ 230.990 de gasolina. Agora que é o que assusta. De óleo diesel, foi gasto no mesmo período, de 1/1 a 30/6, deste ano, R$ 456.000. E no mesmo período do ano passado, R$ 640.000. Dá uma diferença de 35 mil litros de combustível. O município hoje economizou 35 mil litros de combustível, totalizando um total aí de R$ 211.000. Isso sem falar que as viagens da Secretaria de Saúde, uma grande parte delas era feita por veículo terceirizado, onde que ele que era o responsável pelo abastecimento do veículo deles. E este governo, o prefeito João Pedro, começou a fazer esse serviço, se eu não me engano, aí no final de abril para cá, que está tendo esta forma também do serviço terceirizado para essas viagens. Então, está aí uma diferença de 35 mil litros de combustível a menos no mesmo período. As pinturas da faixa de pedestre estão sendo refeitas na cidade. As pinturas do quebra-mola estão, provavelmente, se não terminar esta noite, vai ficar muito pouco para fazer amanhã. Infelizmente, o município está comprando uma, contratou uma empresa para fazer, e como pediu uma tinta de melhor qualidade, essa tinta não pode ser feita muito à noite, principalmente se tiver muito frio, que atrapalha na secagem da pintura, por isso que está tendo que ser feito durante o dia. E mesmo assim o dia ainda está frio, né? Acaba que demora um pouco para conseguir liberar o trânsito por cima dela. É... tinha um veículo com problema no SICOM, agora apareceu mais 3 veículos com pendência de prestação de conta no SICOM. É, hoje foi deparado um veículo que estava caracterizado como veículo da saúde, teve que ser retirado todos os adesivos, porque o veículo não é da Secretaria de Saúde, sim da Secretaria de Obras. Então já vamos ter um outro problema aí para conseguir ir resolvendo essa situação. A CEMIG fez também uma poda de árvore no município, onde que a CEMIG mencionava que eram essas árvores que ocasionavam muitos piques de luzes no perímetro urbano. É, foi retirado mais de 80 caminhões de galhada que a CEMIG deixou pelas vias do município. É, isso gerou um desconforto, um transtorno para toda a população, mas o município teve que tentar tirar o quanto antes. Muito obrigado a todos, um forte abraço, fique com Deus.
Agradeço ao nobre colega Germaninho e a palavra continua franqueada. Com a palavra, a vereadora Alessandra do Hospital.
Eu quero falar um pouco do que a nossa bancada fez no primeiro semestre. Eu, Dani, Lu e Silvio. Esse primeiro semestre foi bem trabalhado, com muita dedicação, carinho, esforço em prol de dias melhores para o nosso município. E agora os frutos estão sendo colhidos. Em junho, começamos a visitar as entidades do município para anunciar as emendas parlamentares 2025, destinadas pelos deputados Ulisses Gomes e Odair Cunha. Foram R$ 150 mil para a APAI, R$ 180 mil para o projeto Parceiros do Futuro, R$ 130 mil para o Campo Redondo, R$ 150 mil para o Projeto Vida Manaim, R$ 190 mil para o Sindicato Rural. No dia 29 de abril, eu e a vereadora Luciana nos reunimos com o prefeito João Pedro e estava presente no dia o oficial de justiça, José Lito. O Dani e o Silvio, na ocasião, não puderam estar presentes. A gente foi lá tratar de um recurso extra-orçamentário para aquisição de uma ambulância. A gente perguntou ao prefeito se ele aceitaria esse recurso, mas com a condição da ambulância ficar no hospital. O compromisso foi firmado com o prefeito, ele assumiu esse compromisso comigo e a Luciana, que vai ficar uma ambulância nova para melhor atender a população e para também ter, os profissionais de saúde ter um melhor conforto e mais dignidade no trabalho, vista que a ambulância que lá hoje está, ela é muito antiga. E está bem judiada já, foi batida, né, infelizmente. E no dia 30 agora de junho, recebemos o ofício do deputado federal Odair Cunha com a informação que foi realizada a indicação para o município de Itamonte de R$ 314 mil reais para aquisição de uma ambulância tipo A, furgão. Acredito que essa ambulância vai ficar no hospital, né? dando mais segurança para quem trabalha e oferecendo um melhor serviço para a população que precisa. E os trabalhos continuam no segundo semestre. Acredito que muita coisa boa está por vir. E vamos continuar trabalhando com muito avinco, né, em prol da população. Agora, tem mais coisa. Há 2 meses atrás, encaminhei ao executivo alguns ofícios nos quais não me foram respondidos adequadamente. Então, agora eu enviei, né, requerimentos pedindo algumas informações. E quero deixar claro que a falta de resposta a requerimentos pode ser interpretado como uma falta de respeito aos princípios da administração pública e impedir que vereadores executam o papel de fiscalizador. E quero deixar claro também aos vereadores da base que ser base não quer dizer ser funcionário da prefeitura e passar pano em certas coisas, né? Quero parabenizar a equipe de limpeza que foi contratada agora com 20 funcionários. Estão fazendo um excelente serviço. Quero parabenizar também a equipe do Mauro Benedito. Mas, infelizmente, gente, ainda é pouco para a cidade. Itamonte está precisando de concurso urgente. Itamonte está faltando pedreiro. Sabe por que os bueiros não estão sendo arrumados? Porque falta pedreiro. Não foi feito licitação há tempo atrás para compra de material. Por isso está faltando grade. Guaritas não estão sendo arrumadas por falta de pedreiro e por falta de material. Então, o serviço está começando, mas está tarde. Precisa correr e esse concurso tem que ser para ontem. Aí tem mais. Se todos prestaram atenção, hoje não tivemos nenhum projeto de lei aprovado. E nem apreciado, não teve nada. Quero deixar claro que a utilização indiscriminada de sessões extraordinárias pode ser usada para ludibriar a população e para manipular o processo legislativo. E é o que parece que aconteceu nessa casa nas 2 últimas sessões extraordinárias. Caros colegas, essa casa legislativa representa a voz do povo e, portanto, deve ser tratada com dignidade e o respeito que a função exige. Vamos pensar na população e honrar os votos que nos foram confiados. Não havia necessidade de ter 2 sessões extraordinárias, então vamos prestar atenção em tudo isso que está acontecendo. A população está ficando para trás. E peço ao presidente da casa, eu peço ao senhor que divulgue todas as sessões nas redes sociais. Essa casa precisa de... Ela tem que estar ciente do que está acontecendo aqui e ela deve participar mais. Coloque um data show aqui na casa, porque a gente precisa mostrar o que está sendo acontecido aqui. Para quem está presente, tem fotos, vídeos. Então, eu peço ao senhor presidente, se possível, colocar todas as sessões em rede social. A população está pedindo isso, para saber o que está acontecendo, inclusive as extraordinárias. A população está carente de informação. Eu acho que é dever dessa casa informar a população de tudo que está acontecendo. E, se possível, também ter um data show na casa para a gente mostrar em tempo real das sessões fotos e vídeos que estão sendo nos enviados, sabe?
Eu peço pela ordem, né, que foi citado. A questão do data show, né, tudo que a gente for comprar, a gente precisa ver com nossa contabilidade para ver se ela está no orçamento. Se não for, a gente vai colocar. Quanto à questão das sessões, literalmente todas as sessões estão no Facebook.
Não é isso que a população está pedindo. Eles querem que coloque a pauta do dia para eles estarem cientes
pauta,
do que vai
a
acontecer.
Pauta, ela...
É, colocar nas páginas da casa o que vai acontecer nas sessões, entendeu? Eles querem estar por dentro, porque a população...
O pedido para a secretaria é esse. Se por um acaso não estiver sendo feito, não está certo. Mas o pedido é esse. Antes, exatamente antes, nós temos uma pessoa que ela está aqui para alimentar o nosso site, e a ordem do dia, o expediente do dia, ele está entrando no nosso site. Aí não é no Facebook. Aí é no nosso site. Nós temos o site oficial no qual está indo, está sendo explicitado todo o conteúdo.
Não, eu
de maneira antecipada.
Só que eles querem que coloque também nas páginas, se for possível.
O pedido
foi feito.
Eu entendo a população, só que nós vamos divulgar mais a questão do nosso site. É como o exemplo... As pessoas, às vezes, de uma maneira geral, é um assunto que adentra o outro. As pessoas, às vezes, pedem clareza em algumas situações e está no site transparência. As pessoas precisam também aprender, porque está disposto para todo mundo lá. As sessões elas estão pré-colocadas ou pré-explícitas no nosso site, no site da Câmara Municipal. Nós temos uma pessoa, um funcionário, que faz esse trabalho. Agora, Facebook, outras redes sociais, a gente usa, isso é um costume da casa, a gente usa esse dispositivo para pós-sessão ou para sessão. Não tem nada sendo escondido aqui, não tem nenhuma sessão que não foi transmitida. Não tem nenhuma sessão que não foi gravada, seja ordinária ou extraordinária. Os meninos estão vindo ali, estão cumprindo o contrato deles. Teve uma sessão que não deu para eles virem, que era uma sessão fúnebre. Essa não teve jeito, que de muito última hora. Agora, a questão das sessões em que contém uma pauta de interesse público, isso está tudo dentro dos conformes, está tudo explícito, até porque nós temos essa preocupação de dar assim, a cristalinidade em tudo que nós fazemos aqui. O nosso site ele anda em tempo real, inclusive com as pautas. É só entrar no site da Câmara que a pessoa vai observar tudo que a gente faz aqui.
Obrigado, está respondido. Gente, para finalizar, agradeço a presença do pessoal da Serra do Geraldo e demais presentes. Boa noite.
Eu agradeço a palavra da nobre vereadora e a palavra continua franqueada. Eu peço ao vereador Germano Justino, que compõe a presidência, que eu vou fazer uso da tribuna também.
Mais uma vez, cumprimento e agradeço ao pessoal da Sede Geraldo que vieram aqui manifestar sobre seus pleitos e estamos juntos nessa questão. Eu quero dizer aqui, eu quero falar aqui sobre um pedido agora aqui da roçada da estrada do bairro Dois Irmãos, que a estrada ela até está em boas condições. Isso torna até mais perigoso quando não tem roçada, porque o pessoal vai andar com a velocidade maior e se encontra numa curva dessa com a estrada boa como está, o perigo iminente de um acidente fatal aumenta muito. Gostaria aqui também de falar sobre a manifestação dos moradores do bairro Berta, sobre a preocupação com as enchentes e, se possível, é um pedido deles aproveitar o período, que o executivo aproveitem o período de estiagem para fazer a limpeza lá em cima. Aqui embaixo, sobre a colaboração do grupo, do Valgrup, foi feito lá no começo do mandato, e só que lá em cima não deu para alcançar esse serviço e a população está muito preocupada com essa questão da enchente lá no bairro Berta. Gostaria aqui também de fazer uma manifestação, externar, fazer coro à voz das pessoas, do pessoal da hemodiálise, que quando chega de São Lourenço, às vezes, principalmente no sábado, eles têm que ficar esperando um tempo bom lá, até que chegue um motorista para levar eles lá. É um pessoal que faz lá, passa por aquela máquina que ajuda eles, mas judia bastante ao mesmo tempo. A gente gostaria que o Poder Executivo sentisse a sensibilidade de ajudá-los nessa questão de voltar para casa o quanto antes. Gostaria aqui de falar que estive conversando com o Sr. Adilson, do Depósito de Material de Construção ali, e ele me disse que conseguiu os bloquetes intertravados. Ele vai fazer o patrocínio de todo o material para estruturar o calçamento ali da subida, da subida de pedra ali, depois do poço ali, né? Do posto indo pro dente ali, porque aquelas pedras têm trazido bastante transtorno para caminhões que quebram em dia de chuva, derrapa, quebra a ponta de eixo. E ele tem todo o material, ele tem disponível, ele em parceria com moradores, até pessoal do Rio que tem em casa ali, está tudo disponível. Falta a prefeitura entrar com a mão de obras, ele já fez o pedido e eu reforço aqui o pedido dele. A estrada do Morro Grande, em que cita o nobre vereador Dani Delfim, é aquela estrada depois da ponte, de suma importância, muita gente ali, pousadas ali, tem uma ponte ali que eles pleiteiam, que é uma ponte boba, ela dá 3 metros, e é para passar um carro só. Então aquilo, eles falam até em 4 manilhas de 1 metro, para fazer igual uma outra ramificação da estrada, onde o Thiago do táxi mexe com truta lá em cima, e fez, diz que deu muito certo. Se der errado, é eles que falaram que dá certo aquilo lá. Então fica aqui o pedido, além do pedido do Dani, do vereador Dani, que a estrada está muito ruim. Inclusive tem um rapaz que é do Morro Grande, mas mora em Piracicaba, tem uma casa lá, que é o cantor, um rapaz, gente boa demais da conta, um cara que gosta do bairro, ele se predispôs, aí já é o contrário, ele paga a mão de obra se o município entrar com o material. Eu tive em contato com ele essa semana, porque quando o carro derrapa naquela subida, a pedra vai no vidro dele lá, vai dentro da casa dele, e está muito preocupado em ter maiores prejuízos. Gostaria aqui de lembrar de uma situação até desagradável que aconteceu essa semana, e aí eu não falo de gestões, eu falo do Poder Executivo de uma maneira histórica, que é de um calçamento que foi feito em frente ao Underguys ali, e tem um buraco ali que caiu uma moça, ela caiu de bicicleta, porque se a gente de carro a gente não consegue ver o buraco, imagina de bicicleta, ela caiu ali, segundo ela teve 7 costelas quebradas. Eu não vou falar nome aqui, que é desagradável. Ela teve 7 costelas quebradas, ela bateu, eu não gosto de ver essas coisas, eu admiro o pessoal da saúde, que Germanin também, que gosta de ajudar nessa hora, eu tenho pavor, estou falando a verdade. Ela mostrou umas fotos que eu apaguei correndo, aqui fez um, arrancou um pedaço aqui perto do olho, da pele dela, e ela teve uma unha arrancada. É uma situação bem complicada, a gente pede uma atenção ali, não vamos culpar ninguém, porque quando a gestão passada fez o calçamento, ela fez porque estava horroroso ali. E esse buraco, ao longo do tempo, ele se fez ali, e por ser um buraco que não é muito grande, ele se torna assim quase que imperceptível até a fiscalização de quem promove as manutenções. Então a gente pede um olhar carinhoso lá, porque uma hora pode acontecer uma... pode ser ter vida ceifada ali, não é isso que nós que estamos compondo os poderes constituídos queremos. Eu gostaria aqui de dizer também, eu fui convidado a falar, e como presidente dessa casa preciso atender aos convites dos deputados que investem em Itamonte. Gostaria de dizer aqui que o vereador Duarte Bechir, eu já falei sobre uma indicação e ela se concretizou em pagamento essa semana. Teve um valor de R$ 167.906 para aquisição de dois carros zeros para a Secretaria de Saúde e R$ 304.800 para um veículo de transporte sanitário com acessibilidade, ou seja, deve ser uma van com acessibilidade. Então está pago esses valores aí que ultrapassam os 400 e chega quase 500 mil, ultrapassa 450 mil. Gostaria também de manifestar aqui sobre o nome da deputada federal Ana Paula, do PP, que nunca teve um voto em Itamonte, e ela disponibilizou para o município de Itamonte 1 milhão e 700 mil para a Secretaria de Saúde. Eu posso afirmar para todos que estão nos assistindo e estão presentes que 1 milhão já está na conta do município. Segundo informação do vereador Germaninho, os outros 700 também já foram concretizados e já se encontram em posse do município. E essa pessoa não teve um voto aqui só. Nunca teve um voto em Itamonte. É de pessoas assim que o município precisa. Gostaria de falar aqui também que o deputado federal Dimas Fabiano, que eu gosto de falar de emenda paga. Eu não gosto de falar de indicação. O deputado Dimas Fabiano, ele fez o pagamento de R$ 100 mil, que vai ser colocado em calçamento, em um acordo com João Pedro, lá no bairro Colina. Esse veio o nome em pedido da Ana Pérez. E tem 100 mil que está demorando para dar andamento, que vem em nome do vereador Danilo Gil, que é para resolver a solução da água lá do bairro Buraco e do bairro Brumado. Então, na questão do Danilo, eu falo toda hora para Danilo, vamos reunir, mas nós ia conversar com o João Pedro essa semana, precisa dar o primeiro passo, senão o tempo passa, o tempo voa e as coisas não acontecem. Já foram 6 meses de mandato e daqui um pouco vai um ano, vai e o dinheiro está aí, a gente não consegue fazer. O primeiro passo é o que faz a gente concluir a maratona. Então, gostaria também de falar sobre uma emenda paga do deputado federal Igor Timo, de 400 mil também para a Secretaria de Saúde. Muitas das vezes a gente fala de saúde e esse dinheiro, ele entra na Secretaria de Saúde e ele vai possibilitar, inclusive, o pleito de vocês lá, porque a partir do momento que tem o investimento da saúde, que a saúde tem um investimento obrigatório, libera da conta livre para o prefeito fazer a manutenção. E mais uma vez, aproveitando que vocês estão aqui, esperamos que seja feito um serviço digno daquilo que vocês merecem lá no bairro Engenho de Serra. Serra Geraldo, Engenho de Serra é outro bairro. Serra Geraldo. Então, porque do jeito que foi feito, sinceramente, aquilo eu não aconselho para ninguém. Inclusive lá no Morro Grande, onde nós pleiteamos lá, essa manutenção lá, eu falei para eles, vocês podem até fazer aqui, mas não vai dar certo, porque temos essa experiência danosa que foi feito no bairro Engenho de Serra. Aquilo é se preparar caminho, não preparar estrada. Sérgio Geraldo, mais uma vez, eu sou oreiudo mesmo. Ô, gente, então, é isso, e eu agradeço a presença de todos.
Obrigado. Ô, nobre colega. Nobre colega.
colega. Só uma
Sim,
parte, por gentileza.
O vereador Germano quer falar sobre...
Como o senhor já mencionou a respeito, até nem iria entrar nesse assunto nesta reunião. Temos também o companheiro e o amigo Margonari, que vem deixando o Ministério da Saúde sempre de portas abertas para o município, onde já tivemos até o privilégio, no começo do mês passado, estivemos lá, fizemos mais alguns protocolos solicitando mais alguma coisa, e já saiu, inclusive, também os recursos agora para os PSF, a UBS da Boa Vista. Então, só o da UBS da Boa Vista foi de mais de 2 milhões de reais. E isso que o Margonaro nem candidato e nem nada, e já disponibilizou esse recurso para Itamonte também.
Essa questão do Margonari é uma discussão vencida, mas é um trabalho que ele vem vindo do outro mandato, e a gente tem que dar a César o que... Né? A Bíblia fala, dá a César o que é de César e a Deus tudo o que é de Deus. Então, esse é um trabalho feito de gestões para gestões. É lógico que tem o mérito de quem foi lá, de quem buscou, mas não podemos também deixar de meretizar aqueles que buscaram no pré-acontecimento. É um trabalho que gerou discussões, não cabe discussão. Nós estamos aqui para aproveitar de tudo aquilo que o poder público, o governo federal, o governo estadual nos oferece, mas temos sim que falar do Margonari, sim, porque ele é genro do Dr. Joedes, e esse carinho para com Itamonte, ele transcende de geração para geração. O Dr. Joedes já foi embora, então isso é histórico.
Até também a vereadora Cláudia conseguiu uma emenda no valor de 200 mil reais também, que já está paga, e veio do Podemos, e já está pago, e esse recurso vai ser aplicado na Casa de Caridade de Itamonte. E o Margonari, inclusive, amanhã ele confirma o dia que vai vir, inclusive, no rodeio aqui em Itamonte.
Sim, esse da vereadora Cláudia já está pago? Tá, ela até falou ali que eu não gosto de falar coisa aqui que não concretizou ainda. Ela estava conversando com ela ali, porque o Dimas, Fabiano, ele indicou a compra de um vídeo, né? Como chama aquele aparelho? É o foco que tem vídeo, tem umas câmeras para a sala de operação, de cirurgias, né? E aí, estava conversando com ela, eu falei para ela, pode comprar, pode dar destinação mais urgente que você puder, porque esse do foco é certo. Conversei hoje ainda com o Alex, que é chefe de gabinete do Dimas Fabiano, fica tranquilo, vai demorar um pouco mais, mas o dela realmente, ela falou, até peço desculpa de não ter lembrado aqui, E você pode dar destinação de urgência na questão do seu recurso, porque esse do foco tá certo. Se não tiver certo o povo me matar, eu vou ter que dar um jeito e matar alguém para cima, de raiva. Mas vai dar certo sim, já está certo. Obrigado.
Senhor presidente, só a vereadora Alessandra esqueceu de fazer um registro da viatura nova da Polícia Civil que nós recebemos esse ano. Foi uma indicação dos deputados Odair Cunha e Ulisses Gomes, no valor de R$340 mil, que já foi entregue para a polícia, já está sendo utilizada. Obrigado.
Sim, muito importante para a segurança pública, levando-se em consideração que nós estamos numa região fronteiriça, e a segurança pública, ela é uma preocupação grande, e agradecer aos nobres deputados pela preocupação de sempre para com o município de Itamonte. Alguém mais vai fazer uso da palavra? Nada mais havendo a ser tratado, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, declaro encerrado a 11ª reunião ordinária da 20ª legislatura. E agradeço a presença de todos.